Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde, senhor Ministro da Administração Interna. Vamos iniciar a audição. A audição, como sabem, foi requerida, em primeiro lugar, pela senhora deputada Joacine Catar Moreira, a quem eu vou dar a palavra para fazer, nos termos do nosso regulamento, a abrir a audição. Por 5 minutos, temos dois quadros agora diferentes, um para os senhores deputados, outro para, neste caso, para o senhor Ministro. O senhor Ministro depois responderá, nos termos também acertados previamente, que são 15 minutos. E depois haverá uma ronda por todas as senhoras e senhores deputados que desejem intervir, de acordo com a grelha de tempos que conhecem, e o senhor Ministro responderá, terá depois um tempo para responder no final. Senhora deputada Joacine Catar Moreira, então.
Senhora Presidente, Senhor Ministro da Administração Interna, iniciar por referir isto. Ninguém está ilibado, ninguém que esteja aqui neste exato momento, nenhum representante eleito ou nenhum representante nomeado está ilibado do ambiente de impunidade, de cumplicidade e de omissão que caracterizou durante meses e meses o assassinato do cidadão ucraniano Ior Omemeniuk. Referir ainda de que este não é necessariamente o momento de orquestrar um assalto ao poder, mas este é o momento para nós garantirmos melhores políticas de imigração e a salvaguarda dos direitos humanos. Referir ainda que o reconhecimento internacional de Portugal enquanto aluno excelente dos direitos humanos e enquanto outro excelente aluno e até uma referência internacional nas políticas de imigração e de acolhimento é colocado completamente em causa com o assassinato de Ior Omemeniuk nas mãos dos serviços de estrangeiros e fronteiras, nas mãos do Estado português. Referir ainda isto, o serviço de estrangeiros e fronteiras tem sido há largos anos a entidade que melhor tem representado o racismo institucional e estrutural existente em Portugal, assim como a criminalização dos estrangeiros e dos imigrantes. Na minha opinião, é hora de extinção do serviço de estrangeiros e fronteiras. Mas referir ainda que esta extinção não pode ser feita rapidamente e de uma maneira que não seja muito bem organizada para não corrermos o risco de meter e de continuarmos a meter em causa a salvaguarda dos direitos humanos por outras entidades. E é necessário, número um, que haja uma maior explicação pela parte do Ministro da Administração Interna relativamente à altura, à época, o momento em que soube do assassinato, que diligências foram tomadas imediatamente, assim como o que é que aconteceu desde o assassinato até o dia de hoje, exatamente para salvaguardar uma investigação e a justiça que Ior Omemeniuk Rita saber ainda isto o que significará efetivamente a reforma dos serviços de estrangeiros e fronteiras e se na sua ótica a PSP e a GNR são entidades que vão salvaguardar os direitos humanos e se são entidades que efetivamente têm as habilitações e a formação e o comportamento efetivo necessário, completamente diferente do que temos estado durante estes anos todos a assistirmos serviços de estrangeiros e fronteiras. O senhor Ministro da Administração Interna, nestes últimos 9 meses, conseguiu proteger o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, assim como a sua antiga diretora. Este requerimento exigia exatamente isto. Era que houvesse maneira de nós ouvirmos alguém que até então era a pessoa responsável da entidade que está neste momento em análise hoje. Infelizmente foi-me rejeitado um requerimento para ouvir a senhora ora, e hoje que haveria a hipótese de ouvi-la efetivamente, já não está aqui, exatamente, porque não se encontra em funções hoje. O senhor Ministro da Administração Interna conseguiu isto, mas ainda não nos conseguiu foi mostrar a maneira como protegeu e continuará os imigrantes, os indivíduos que estão detidos no aeroporto e a maneira como irá combater este ambiente de impunidade instalada e falta de respeito pela hierarquia dos serviços de estrangeiros. E era isto.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna para uma primeira intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo todas as senhoras e senhores deputados e saúdo de uma forma muito especial a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, que usou da palavra e que é subscritora do requerimento, que determina a realização desta audição. E queria dizer, antes de mais, Sra. Deputada, que estou genericamente totalmente de acordo com as considerações feitas pela Sra. Deputada. Disse-o, aliás, aqui, quando da audição realizada no passado dia 8 de abril, em que comecei por dizer, e passo a citar, jamais estive numa situação que mais contrariasse os valores essenciais do Estado de Direito Democrático e aquilo que são os princípios que o MAI segue em matéria de política de fronteiras, política de migrações, política de acolhimento de cidadãos de outras nacionalidades que procuraram, por qualquer razão, Portugal. O que se passou é algo que, como disse a Sra. Deputada, para um país que é uma referência global pela forma como recebemos migrantes, como acolhemos refugiados, como participamos em todas as ações de salvamento daqueles que são recuperados no Mediterrâneo ao abandono, ou daqueles que a Guarda Nacional Republicana ou a Polícia Marítima salva vidas nas ilhas, junto às ilhas gregas. Um país que tem uma política de acolhimento que é uma referência mundial. O primeiro país a aprovar um plano de ação, de discussão do plano global para as migrações das Nações Unidas. Esse é o país de que justamente nos orgulhamos. Esse país sente-se envergonhado por uma circunstância como essa. Eu usei, aliás, na primeira vez que me referi a isso numa entrevista, na altura, isso tem sido referido aqui, então isto foi para mim um morro no estômago, no meio de um momento muito difícil do primeiro estado de emergência. É nessa altura que os factos decorreram. Mas isso não afasta em nada a sua gravidade efetiva. E por isso também disse aqui nesta comissão que o compromisso seria com o total apuramento da verdade, e recordo-me de ter dito a determinada altura, quer da intervenção inicial, mas depois mais detalhadamente a resposta de uma questão colocada pelo Sr. Deputado António Filipe, de certa altura, que não basta apurar a autoria material do crime, do homicídio, na altura, e agora existiam três inspectores detidos por suspeita de prática de homicídio, é necessário ir mais além. É necessário apurar, investigar aquilo que são circunstâncias que andarão a algures entre o encobrimento e a negligência grosseira ou a omissão do auxílio. Foram essas, novamente, e a audição está disponível para todos, as expressões que na altura usei, quer na intervenção inicial, quer na resposta depois a questões colocadas por alguns dos senhores deputados. E por isso assumimos um compromisso com esta manifestação da firmíssima repulsa, que foi desde logo num plano até das responsabilidades do Estado, daquilo que é um Estado que não se reconhece nisto, manifestada quer por mim, quer pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, junto da Sra. Embaixadora da Ucrânia, e na forma como, no meu caso, foram transmitidos quer o pedido de condolências, quer o compromisso de com o apuramento da verdade, quer a disponibilidade para tudo aquilo que fosse entendido como necessário, e sei, ele já o disse também, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros telefonou também, na altura, à Sra. Embaixadora da Ucrânia. Mas não basta este reconhecimento de algo que não tem nada a ver, como a Sra. Deputada diz, com aquilo que é Portugal, é preciso fazer mais. É preciso apurar a verdade, é preciso estabelecer alterações, quer naquilo que era imediato e que teve a ver com o que se fez relativamente ao ESIT, quer naquilo que é a alteração estrutural que prevista no programa do Governo, mas que é necessário fazer relativamente ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E queria dizer aqui algo também com toda a clareza para que a primeira comissão distinguiu-se pela forma como cumpriu a sua função. Os factos foram conhecidos a 30 de março, houve requerimentos nos dias imediatos, eu estive aqui, sei que foram aprovados no dia 3 de abril, e estive aqui a responder, na altura, à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, que era a autora do primeiro requerimento apresentado. A primeira comissão voltou a ser destinatária dos esclarecimentos que eu prestei nas audições regimentais de 5 de maio e de 16 de junho. E foi na audição de 16 de junho, estava o ESIT fechado como esteve fechado entre março e o final de julho, que enderecei um convite à comissão para que, ou nessa altura, ou quando o ESIT tivesse já sido reaberto, que a primeira comissão visitasse o ESIT. Fiz, enfim, contactos com o Sr. Presidente da comissão e essa visita veio a concretizar-se no dia 6 de outubro. E, como sabem, estiveram todos os grupos parlamentares que entenderam participar nessa visita. E, portanto, acho natural que também hoje, novamente, esteja aqui na comissão prestando os esclarecimentos que forem entendidos como adequados relativamente a esta situação. Nós temos aqui uma situação que hoje, eu na altura disse havia que analisar a resposta em três planos. No plano da responsabilidade criminal, no plano daquilo que é a investigação da responsabilidade administrativa, designadamente a responsabilidade disciplinar, que cabia ser averiguada, e no plano daquilo que são as transformações estruturais que seria necessário fazer. Hoje, o facto de existir já uma acusação deduzida, que altera a situação processual, permite-me, aliás, dar informações que são hoje relevantes e que, na altura, seria uma violação grosseira de segredo de justiça estar a partilhar com a primeira comissão. A primeira participação que é feita ao DIAP, no dia 12 de março, o dia da morte, do assassinato do cidadão Ior Omeniuk, é feita ao DIAP, ao Ministério Público, invocando que, dando nota de que estávamos perante uma situação de morte por causas naturais. Igualmente titulado com base numa certidão de óbito subscrita por médico identificado que identificava, apontava como causa da morte uma paragem cardiorrespiratória. Eu peço, com a reserva que os dados pessoais referidos responsabilizam os senhores deputados, mas eu peço que a Comissão fique depositária quer da comunicação feita ao DIAP no dia 12 de março, quer da certidão de óbito que, na altura, foi proferida. E queria dizer, e estão bem aqui, no quadro daquilo que são as responsabilidades que cabe à Inspeção-Geral da Administração Interna desenvolver, que a Inspeção-Geral da Administração Interna, entretanto, também já participou, porque não tem competência disciplinar, como compreendem, participou quer à Ordem dos Médicos, quer à Ordem dos Enfermeiros, estes factos relativamente ao médico e ao enfermeiro que estão identificados e que tiveram intervenção neste quadro que é apontado como de morte por causas naturais. É igualmente neste quadro de uma morte por causas naturais que os factos são, pela primeira vez, comunicados à Inspeção-Geral da Administração Interna, com conhecimento ao Ministério da ao chefe de gabinete do Ministro da Administração Interna, por comunicação de dia 17, como eu lhes disse na altura, mas que, em bom rigor, tem registro de entrada no dia 18. É irrelevante 17 ou 18. E peço isto também que o documento que corresponde à comunicação feita à Inspeção-Geral e ao meu gabinete, que o posso aqui deixar. O quadro desenvolvido de investigação pelo Ministério Público e designadamente pela Polícia Judiciária, conduziu à verificação que, tragicamente, estas circunstâncias não eram as reais. Tragicamente, estávamos perante uma morte em condições violentas e bárbaras. A detenção dos três inspectores do SEF, que neste momento estão a aguardar julgamento, é feita no dia 30 e deixo, este é um documento público, não tem as características de qualquer reserva, é feita pela Polícia Judiciária no dia 30 de março, indicando, aliás, que houve colaboração na execução desses mandatos de detenção por parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Este é o comunicado que a Polícia Judiciária emitiu no dia e que, para boa memória, julgo que será útil hoje percebermos os seus termos. Perguntarão porquê é que as detenções só foram feitas no dia 30. Hoje é possível dizê-lo perfeitamente, para além do desenvolvimento daquilo que é a investigação e que é refletida na acusação que hoje deixou de estar sujeita a segredo de justiça. Há um elemento aqui decisivo, que é o relatório da autópsia, que tem data de dia 23, mas que só foi comunicado ao DIAP no dia 29. E, portanto, o relatório da autópsia, que indica causas que não têm nada a ver com as constantes da certidão de óbito, bom, presumo, naturalmente, só os responsáveis pela investigação poderão aqui dar detalhes, é um elemento decisivo para que a detenção se realize no dia 30. Diria que qualquer atuação na véspera deste dia que antecedesse a detenção teria um gravíssimo impacto de prejuízo daquilo que era uma investigação em curso. E é por isso que eu gostaria que nesta matéria relembrasse também aquilo que na altura foi conhecido por todos, aquilo que foi decidido no dia 30, foi demitir os responsáveis pela Direção de Fronteiras de Lisboa. É a maior unidade do SEF. A Direção de Fronteiras de Lisboa integra hoje 293 funcionários. É a maior unidade que o SEF dispõe, que responde perante o aeroporto e perante o Terminal de Cruzeiros de Lisboa. O encerramento imediato do ESIT, quer para efeitos de inquérito, quer para efeitos de realização do completo apuramento do que está em causa, e a abertura, logo na altura, de 5 processos disciplinares. Aos 3 então detidos por suspeita de homicídio, aos 3 inspectores e ao diretor e ao subdiretor da Direção de Fronteiras de Lisboa. Esses foram os 5 processos disciplinares que, na altura, foram determinados. Determinado também a realização de um inquérito por parte da Inspeção-Geral da Administração Interna. Como eu disse, esse inquérito, que foi concluído no início de outubro, é extremamente importante para o apuramento da verdade dos factos. Diria que corresponde, de algum modo, num plano administrativo, àquela minha preocupação que não se ficasse pela autoria material. Que se fosse além disso, que se analisassem o quadro de outras circunstâncias que importava apurar. Eu disse, aliás, a determinada altura, numa audição anterior, que a Inspeção-Geral da Administração Interna manifestamente tinha ido além da própria investigação do Ministério Público, nos termos em que ela era já conhecida. E essa determinou a instauração, por competência própria da Sra. Inspetora-Geral da Administração Interna, no dia 2 de outubro, de mais 8 processos disciplinares. Este relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna, que no dia 7 de outubro foi remetido à Sra. Procuradora-Geral da República para os devidos efeitos no âmbito das suas competências próprias. Sendo que a IGAI cumpre desenvolver aquilo que é a sua competência, designadamente em matéria disciplinar relativamente a todos os 13 envolvidos, 12 inspectores e uma funcionária administrativa que não da área de inspeção. Pelo meio também, aqui, em termos relevantes, todos os que são objeto de processo disciplinar, nenhum deles se encontra neste momento a exercer funções no aeroporto de Lisboa. Também relativamente à segurança privada que exerce funções no ESIT, o que foi determinado é que nenhuma das pessoas que estava em funções entre 10 e 12 de março pudesse continuar a exercer funções no aeroporto de Lisboa. E também neste quadro, a Inspeção-Geral da Administração Interna foi destinatária de um despacho meu que determina a abertura de um processo disciplinar ao coordenador do Gabinete de Inspeção do SEF. Perguntarão porquê? Porque o coordenador do Gabinete de Inspeção do SEF é autor de um documento que, estando processo disciplinar a decorrer, não poderei fazer o mesmo que fiz relativamente aos outros documentos, mas em que diz algo que é extremamente grave. É um documento com data de 17 de março e em que diz o seguinte, cito, de forma muito preliminar, um primeiro visionamento das imagens, tal como determinado por Vossa Excelência, mas enfim, dirigindo-se à diretora do SEF, não faculta qualquer indício objetivo de eventuais agressões ou maus-tratos a este cidadão. Obviamente isto não tem nada a ver com aquilo que dramaticamente veio posteriormente a ser apurado e, portanto, daí a determinação deste apuramento de responsabilidade disciplinar. Igualmente vimos referido a determinada altura preocupações genuínas sobre se estávamos aqui perante um caso absolutamente excepcional ou se estávamos relativamente a casos de enfim, não únicos, pelo menos, não é? Aí foi solicitado à Polícia Judiciária que expressamente informasse o que é possível sobre esta matéria. E a informação que nos foi prestada foi que, tanto quanto é registado, é neste quadro prudente que percebo que deva ser dito, não há registro de qualquer circunstância similar. Há duas mortes nos últimos 10 anos no espaço do aeroporto, uma em 2014 e outra em 2019, que foram ambas investigadas e concluíram pela verificação de causas naturais, causas que tinham a ver com a situação de indivíduos que eram portadores de droga, de um deles as chamadas blotas. Portanto, estão associados a factos desse tipo, duas mortes nos últimos 10 anos, uma em 2014 e outra em 2019. Quanto a abusos de outro tipo, eu diria que eles são investigados pela Inspeção-Geral da Administração Interna, no quadro das denúncias, queixas que lhes tenham sido transmitidas. Enfim, em 2020 foram feitas, mas isto é atividade, diria, normal da Inspeção-Geral da Administração Interna. Foram dirigidas 51 queixas relativamente ao SEF, assim como foram dirigidas 510 relativamente à PSP ou 318 relativamente à GNR. Portanto, todas elas terão gravidade vária, muitas não se confirmam, mas têm todas elas o apuramento por parte da Inspeção-Geral.
Eu pedia-lhe que nessa fase pudesse concluir, Sr. Ministro, para entrarmos em debate.
Pronto, eu tentaria, mas tento corresponder, percebo, Sr. Presidente, àquilo que eu gostaria, mas poderei talvez na fase subsequente, referir a questões que foram colocadas pela Sra. Deputada e que terão de ter resposta, o que foi feito em termos de política pública para que seja diferente, o que foi feito designadamente no ESIT, e eu falarei disso na fase subsequente. Há algumas questões que têm vindo a ser referidas, que têm a ver com a indenização à vítima ou a admissão da diretora. Aquilo que é atividade, e permita-me também que o diga, atividade extremamente positiva desenvolvida pelo SEF, e darei na audição seguinte bons exemplos disso ao longo deste ano de 2020, num quadro de pandemia, num quadro muito difícil, aquilo que mereceu destaque ainda ontem do Secretário-Geral das Nações Unidas, e que é a atividade do SEF, e que honrou Portugal em todo o mundo, contribuiu para aquela nossa imagem. O que vai acontecer, genericamente, relativamente ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que foi uma questão que a Sra. Deputada também referiu. Eu tomo aqui registo, mas compreendo, Sr. Presidente, está tomada boa nota, voltarei a essas questões, certamente, porque tenho tempo a seguir, para além de outras que sejam colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos então passar à fase de intervenção e pedir esclarecimento da parte dos senhores deputados, começando pelo Partido Socialista, Sr. Deputado José Magalhães. 6 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caro Ministro, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Registamos as declarações e os documentos, aliás, que nos traz, Sr. Ministro da Administração Interna, e gostaria só de deixar inteiramente claro qual é o espírito com que participaremos neste debate, porque isso depende só de nós, aconteça o que acontecer. Um debate com esta natureza exige da Assembleia da República uma atitude de particular, eu diria, contenção e de cuidado, porque estão envolvidas aqui competências do Governo e também competências da Assembleia da República. Se há pessoas em centros de instalação temporária ou espaços equiparados por um prazo de 60 dias, é porque uma lei da Assembleia da República o prevê e a Provedora de Justiça tem vindo a chamar a atenção para que isso deve ser revisto. Pela nossa parte, gostaria de declarar-lhe que estamos inteiramente empenhados em rever isso por nossa iniciativa ou correspondendo a uma proposta do Governo, mas essa proposta ou a nossa iniciativa aparecerão cedo no ano novo. Portanto, ninguém se ponha de fora e, em segundo lugar, se nesta matéria sentimos frustração mais do que justificada face à barbaridade do que aconteceu, temos agora a obrigação de tomar medidas. Eu li hoje um artigo do deputado Paulo Rangel no Público, que devo dizer que, com exceção, página 9, com exceção do último parágrafo, poderia ser subscrito por todos nós, provavelmente, ou pela maior parte de nós. Porque ele diz, a certa altura, quase todos nós, não todos, felizmente, falhámos por omissão. Entre esses quase todos, há gente de muita natureza, nós, políticos, com acesso frequente à esfera comunicacional, podíamos ter erguido a voz mais cedo, poderíamos ter intervindo, também nós poderíamos ter pegado no telefone, etc. Poderíamos ter convocado o Sr. Ministro, ou então Diretora Nacional, para estar connosco mais cedo, até durante o inquérito, etc., etc., da IGAI, e não, de facto não o fizemos. Portanto, eu registo com muito apreço a forma como se dirigiu à Comissão, mas enquanto membro da Comissão eu tenho algumas coisas que, se o tempo pudesse voltar para trás, não faria da mesma maneira, e esta bancada não faria da mesma maneira. O Governo já tomou a medida de indemnização da família da vítima, de forma extrajudicial, o que a nossa bancada acha, julgo que toda a gente acha, corretíssimo, e falo no momento em que o processo está longe de ter atingido sequer a fase de julgamento e longe do fim. Portanto, qualquer medida ou indemnização atribuída por via judicial custaria ou demoraria muitíssimo mais. Ao fazê-lo, reconhece um falhanço sistémico. O que é que significa quando um Estado, antes de um julgamento, declara e atribui uma indemnização? Significa que o Estado assume a responsabilidade objetiva de uma morte inaceitável. E assim seremos ouvidos e julgados pelo exterior. Esta discussão faz-se com um amplo auditório, por jurados, não é? Na verdade, de várias nacionalidades, que nos observam. E se queremos manter a posição que temos e que conquistamos, nunca podemos esquecer que a confiança demora anos a obter e perde-se num segundo, não é? É mesmo essa a característica da confiança. E é muito difícil de restabelecer. Portanto, estamos numa situação, digamos, pós-traumática, em que é necessário tomar medidas. E, portanto, eu devo dizer que somos muito pouco sensíveis a quem vem dizer agora: cuidado com as decisões de cabeça quente. Não, não há cabeça quente absolutamente nenhuma. Isto está tudo no programa de Governo. E não só. Quem tiver ideias para lançar para a mesa, deve lançá-las e agora. Não precisamos de o fazer. Aliás, o PSD, durante o debate orçamental, lançou para cima da mesa, sem aviso e durante a noite, uma proposta que vinculou o Governo, ou para vincular o Governo, a concluir a aprovação da Lei Orgânica e do Estatuto Pessoal do CEF até ao fim do primeiro semestre de 2021, sem aludir a qualquer reforma do serviço, sem aludir a nada. Portanto, é o status quo mais uma revisão da carreira. E essa proposta passou pela noite fora, com a abstenção do CDS, vá lá, mas passou. Portanto, cuidado, em matéria de medidas a tomar, devemos ser mais cuidadosos. E neste caso, Sr. Ministro, eu gostaria que pudesse distinguir, e isso é muito importante, entre os planos de intervenção. Nós julgamos que, além da reconstrução do espaço equiparado a sítio Humberto Delgado, é necessário nós fazermos um olhar conjunto sobre o regulamento, que tem imperfeições que já foram assinaladas pela Sra. Provedora de Justiça, que eu tive a ocasião de observar e que nós estamos a discutir, e isso merece uma discussão à parte. Em segundo lugar, nós precisamos de fazer assentar a nossa reflexão não em mitos, mas na realidade do serviço. Repare, não interessa nada discutir se o CEF é um serviço perfeito ou imperfeito. O Eduardo Lourenço, na psicanálise mítica do destino português, a certa altura...
O Sr. Deputado já atingiu o seu tempo, eu peço-lhe que conclua.
Posso concluir com o Eduardo Lourenço?
Pode, com certeza, Sr. Deputado.
No perigo de criarmos mitos, neste caso o mito é um CEF perfeito. O CEF perfeito não existe. E existe um CEF com todas as suas imperfeições que nós temos que corrigir. Pela nossa parte, estamos completamente disponíveis para essa correção.
Obrigado, Sr. Deputado. Se os deputados não levem mal, compreendam que o debate tem regras e para que todos possam participar e o Sr. Ministro possa responder, temos que cumprir essas regras. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, quem o viu há 4 dias na televisão, irritado, e quem o vê hoje aqui, aparentemente calmo para normalizar o sucedido. Mas, olha, lamento informá-lo que não consegue. E não consegue porque, aos olhos dos portugueses, quanto mais tempo passa, mais ficamos com a sensação de que o Governo andou e anda os papéis e o Sr. Ministro andou, e não sei se ainda anda, de cabeça perdida. Já ouviu isto 1000 vezes. Vai ouvir mais uma. E vai ouvir mais uma porque não é porque aqui, a última vez que cá veio, não disse totalmente a verdade. É que o Sr. Ministro aqui disse que logo no dia seguinte, o CEF abriu um inquérito para apurar as causas desta ocorrência. E não foi no dia seguinte, foram 17 dias depois. Mas também não é porque nunca se lhe ouviu uma palavra para repudiar a informação que era falsa. Hoje, pelos vistos, apareceram em uns papéis de que a causa da morte não era uma causa natural ou por de natureza epilética, mas sim resultado de um bárbaro assassino. Mas aquilo que veio a seguir, Sr. Ministro, foi e é mais trágico. E não é, acredite, não é um murro no seu estômago, não é. É um murro na sua credibilidade e, mais do que isso, na respeitabilidade do país. Na última semana, o Sr. Ministro podia ser humilde e ter mostrado que lidou mal com esta morte. Mas aquilo que fez foi procurar lidar mal, digo eu, com o custo eleitoral desta morte. E o resultado foi desastroso. Fez tudo em cima do joelho, no meio de um alvoroço enorme e atordoado pelas pressões. Mas não esteve sozinho. O Sr. Primeiro-Ministro acompanhou-o sempre. E é o grande responsável de tudo aquilo que se está a passar. Não vale a pena sacudirmos a água do capote, nem olharmos para baixo sem antes olharmos para o topo da pirâmide. Primeiro foi o ridículo botão de pânico, que só evidencia uma desconfiança no CEF e nos seus agentes, amesquinhando, aliás, uma instituição no seu todo e esquecendo que há lá inspectores que trabalham, que estão capacitados, que estão bem preparados, que o Sr. Ministro devia ser o primeiro a defender. Em segundo lugar, foi a triste postura do Governo, triste mesmo, postura do Governo, que nem sequer a trasladação das cinzas pagou para a Ucrânia. Agora, claro que depois disto, já a reboque dos acontecimentos, vem decretar, digamos, o pagamento de uma indemnização. Mas isto não apaga aquilo que fez anteriormente. E o que fez anteriormente, o Sr. Ministro, já foi a semana passada, foi aquela anedótica vitimização, que veio vangloriar-se ter sido o único português atento a este caso, disparando contra todos e contra todos e atingindo-se a si próprio. Foi isso que aconteceu. Mas depois ainda, Sr. Ministro, o envio de condolências à família 9 meses depois do sucedido, por escrito, sabe o que é que isto... O que é que isto parece? Lágrimas de crocodilo. E sabe porquê é que eu lhe digo isto? Porque veio-se a saber que, afinal, o MAI, o Sr. Ministro, e o Ministro da Administração Interna, já antes, tinham expressado condolências à família. Portanto, o Governo português, o Estado português, ao contrário de se ficar ridicularizado por não ter expressado condolências à família, expressou 3 vezes. 3 vezes. Vimos nesta alarvidade que ninguém, sinceramente... entende, e portanto isto ou é um embegado ou revela uma grande desorientação. Finalmente, e em desespero, e tudo com a aprovação do Primeiro-Ministro, hoje pelos vistos veio um pouco apagar as brasas, mas lá veio com a tal manobra de diversão para desviar atenções, que era a reestruturação ou a extinção do CEF, uma medida de uma magnitude enorme, anunciada de facto à pressa, com a casa a arder, a pretexto de um crime, e apenas para apagar... para salvar a sua face, em primeiro lugar, e para pagar tudo o que estava para trás. Enfim, Sr. Ministro, e agora até pegando naquilo que disse o Sr. Deputado José Magalhães, o Sr. Deputado José Magalhães deve estar a ver o mundo ao contrário. Quem lançou a reforma, a reestruturação do SEF não foi o PSD, foi o Sr. Ministro, há 2 anos, agora recentemente, mas disse-o depois de há 2 anos andar a dizer que está a preparar o estatuto do SEF. E depois de ter anunciado na tomada de posse de 100 novos elementos do SEF, há pouco tempo, há 15 dias, que o SEF era um serviço absolutamente vital e essencial à integração de imigrantes. Sr. Ministro, se com esta tirada o Sr. Ministro pensava que resolvia um problema, enganou-se, porque criou outro. E criou outro porque foi um diretor nacional da PSP a explicar como é que será feita essa reformulação, desautorizando-o a si e mostrando que no Governo já ninguém manda. Sr. Ministro, o Sr. Ministro aceitou a demissão da ex-diretora do SEF, para que todos saibam, a 5ª diretora em 5 anos. Veja a estabilidade que o Sr. Ministro confere a uma força de segurança nas chefias. A 5ª chefia em 5 anos. E como castigo desta demissão, o Sr. Ministro comprou-lhe um bilhete para Londres, onde passará a ganhar 12 mil euros mensais num cargo feito à medida. Não vale a pena abrirmos as mãos ao Sr. Deputado José Magalhães. É assim, contra factos, não há argumentos, mas quer outro. Olha, nomeou para diretor do SEF, se é fake news, está aqui o Sr. Ministro para esclarecer, mas nomeou para diretor do SEF, isto não é fake news, em mais uma merecida penitência, sabe quem? Nem mais nem menos aquele que era o responsável pelo centro de acolhimento onde ocorreu a morte. Mais um prémio. O Sr. Ministro não se demitiu. É verdade. O Primeiro-Ministro não quis demiti-lo. Está no seu direito, embora nós saibamos que a líder parlamentar do Partido Socialista porventura faria diferente do Primeiro-Ministro. E eu termino já, Sr. Presidente, dizendo o seguinte. O Sr. Primeiro-Ministro quis salvar um companheiro, um amigo, sacrificou o país. Pois também ele já foi Ministro da Administração Interna e sabe perfeitamente que só por milagre o ministro, com uma pasta destas, sobrevive a esta chacota que se instalou. E, portanto, preso por arames ou não, o Sr. Ministro vai, porventura, e eu termino, Sr. Presidente, dizendo-lhe que o Sr. Ministro vai, porventura, arrastar-se neste cargo, mas vai fazê-lo como, e não me leva mal a expressão, é, em sentido figurado, um zombi político, e isso é o que Portugal menos precisa.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Ministro. Boa tarde a todas e a todos. Nós estamos, mais uma vez, aqui nesta comissão, a ouvir explicações do Sr. Ministro da Administração Interna sobre o assassinato de Ior Omeniecu, que foi torturado e assassinado pelos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no dia 12 de março. A primeira audição que aconteceu foi a pedido do Bloco de Esquerda e nessa audição nós pretendíamos que fosse explicado o que aconteceu e que fossem assumidas ou tiradas responsabilidades políticas sobre o que aconteceu. Na verdade, o Sr. Ministro, na altura, manifestou a sua indignação, disse, assumiu o compromisso de que iria fazer todas as diligências necessárias para que houvesse o apuramento total da responsabilidade do que aconteceu, que iríamos entender o que é que tinha acontecido naquele dia, dia 12, em que este cidadão foi assassinado e que as respostas iriam chegar a tempo. Contudo, passado 9 meses, nós continuamos a não entender o que aconteceu, continuamos a não ter as respostas da parte do Sr. Ministro. O Sr. Ministro vem hoje aqui, mais uma vez, reiterar os elogios ao acolhimento de Portugal, à forma como Portugal acolhe as pessoas migrantes, reforçando as boas menções que Portugal tem nessa matéria, mas não nos diz nada sobre qual é a sua visão para o acolhimento de pessoas migrantes e, pior que isso, não nos diz nada como é que o Sr. Ministro reagiu quando recebeu a informação que queria ver esclarecida, ou seja, a inspeção da IGAI fornece um conjunto de informações importantíssimas para deslindar o caso e isso não é usado para tirar as consequências políticas ou para tirar a responsabilidade política que o Sr. Ministro tinha dito no início, quando nós pedimos esta audição, que eram necessárias. Portanto, passaram-se 9 meses e, com pressão política, alguma coisa foi acontecendo. É verdade que houve algumas iniciativas de cosmética, ou seja, houve a requalificação do Centro de Instalação Temporária, que é uma requalificação importante, houve algumas melhorias, contudo, ela não mexe no essencial, porque não questiona nem numa forma mais superficial ou simples possível, o modelo, porque foi o modelo que criou condições para que o Igor fosse morto. Foi um modelo que não é questionado a longos períodos, este modelo aonde a discricionariedade e a impunidade dos inspectores prevalece, que permitiu que o Igor fosse morto. Portanto, o Sr. Ministro diz-nos que é importante termos mecanismos para criar uma forma de acolhimento mais humanista, mas nunca nos diz quais são esses mecanismos. Nós questionamos várias vezes sobre esse assunto, sobre esta proposta do Governo de separar o CEF administrativo do CEF policial e também não obtemos respostas. Portanto, aqui o que é que nós vemos é que não há uma visão clara do modo como o acolhimento de pessoas migrantes deve acontecer. Não há uma visão clara da forma como a reestruturação do CEF deve acontecer. O que há sim é uma certeza e uma inflexibilidade em assentar o modelo, em manter as pessoas migrantes, aquelas que procuram Portugal para melhorar as suas condições de vida, mantê-las prisioneiras, detê-las como se fossem criminosas. É esse o modelo que tem sido mantido, é esse o modelo que o senhor não altera e esse modelo que o senhor não discute. E é isso que nós discordamos. Nós achamos que esta situação aconteceu porque houve um conjunto de lacunas na fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que nunca foram preenchidas. E, mais uma vez, o relatório do IGAI que o senhor recebeu e do qual não nos deu conta também revela essa ausência de reflexão sobre a brutalidade e a violência com que as pessoas migrantes são tratadas na fronteira quando chegam a Portugal. Há um aspecto que é muito importante esclarecer, que ainda não vimos esclarecido, que tem a ver com a discrepância que existe entre a data que o Sr. Ministro nos informou na audição do dia 8 e depois a data que consta do relatório. E aqui a pergunta que eu lhe faço é: essa informação foi-lhe transmitida? Ou seja, foi dito ao Sr. Ministro que a informação que lhe deram relativamente a essa data era uma informação errada e, se sim, que medidas é que tomou relativamente a essa informação? O que é que o Sr. Ministro fez com essa informação? E outro aspecto também importante tem a ver com a forma como a morte do Ior foi tratada, mas também a forma como a família foi tratada. Aqui nós temos uma negligência grosseira do Estado português relativamente a esta família, que não mereceu as condolências que o Sr. Ministro nos disse agora, mas que a indemnização só foi permitida extrajudicialmente, depois de muita pressão mediática e pressão política. Portanto, é importante realçar que é necessário necessário fazer transformações robustas no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, é necessário afirmar que é importante alterar este modelo de acolhimento que assenta na detenção, é importante nós pensarmos na forma como as pessoas migrantes são recebidas em Portugal, se é esta visão de um país que prende e que mata pessoas que nós queremos passar para aquelas pessoas que escolhem Portugal para viver e não só para outras pessoas que nos observam. E é pela ausência e pela inação do Sr. Ministro relativamente a todas estas dimensões que eu fui referindo na minha intervenção que nós achamos que o Sr. não é a pessoa certa para levar a cabo esta reformação, esta reestruturação que é tão necessária. E por isso é importante que o Sr. Nos traga aqui à Comissão a sua visão sobre este assunto, porque nós consideramos que passado 9 meses não ter havido nenhuma medida efetiva de alteração profunda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e uma alteração profunda do modo
Senhor Presidente,
da forma como o Estado português olha para as pessoas migrantes, se relaciona com as pessoas migrantes, o Senhor Ministro não é a pessoa adequada para fazer esta transformação. Muito obrigada.
Obrigado, Senhora Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que nesta matéria, enquanto membro desta Comissão, e por, nessa qualidade ter acompanhado vários momentos em que esta Comissão se debruçou sobre este problema, acho que não devíamos ser nós a dar uma má imagem de nós próprios e que não corresponde à verdade. Porque, de facto, logo que foi conhecido publicamente as circunstâncias, logo que se tornou público que as circunstâncias da morte do cidadão Ior, é assim que se chama, creio que é assim que se chama, ucraniano, não tinham sido as tais, as causas de morte natural que tinham sido referidas na certidão de óbito, logo aí esta comissão tratou de requerer a vinda do Sr. Ministro, que aconteceu, como foi referido, no dia 8 de abril de 2020. E nessa altura, todos os partidos tiveram a possibilidade de se pronunciar sobre essa matéria e, pela nossa parte, manifestámos a nossa total repúdio e estupefação perante aquilo que tinha acontecido e manifestámos desde logo nessa reunião, o Sr. Ministro ainda há pouco o referiu, a necessidade de serem dadas, de serem feitas todas as reparações necessárias, de ser feita justiça, e de serem tomadas medidas que garantissem que situações como essa nunca mais poderiam voltar a acontecer no nosso país. Isso foi dito aqui, nesse debate, do dia 8 de Abril, e não foi essa a única vez em que este problema aqui foi abordado, porque houve já mais duas reuniões com o Sr. Ministro da Administração Interna depois disso, e houve a visita ao centro desta Comissão, ao Centro de Instalação Temporária do Aeroporto, depois da sua remodelação, em que teve a oportunidade de verificar as alterações que tinham sido feitas, todos os botões que lá foram introduzidos, e, portanto, houve um conhecimento por esta Comissão. E, portanto, mal ficaríamos nós, perante nós próprios e perante quem nos ouve, se viéssemos aqui agora dizer que andámos durante 9 meses sem querer saber deste problema. Isso não é verdade. Esta Comissão debruçou-se e debateu várias vezes esta questão e até parece que mais grave do que o assassinato em si foi uma entrevista desastrada dada pela Senhora Diretora há poucos dias. Porque, de facto, em termos mediáticos, teve mais impacto essa entrevista do que teve propriamente na altura, infelizmente, digo eu, o assassinato em si, porque isso é que é extraordinariamente grave. Claro que a Senhora Diretora Nacional, com a entrevista que deu, demonstrou que, de facto, não tinha condições para dirigir o SEF e é preciso dizer e reconhecê-lo aqui que revelou isso e que provavelmente teria sido uma solução avisada que, na altura em que foram atribuídas responsabilidades aos responsáveis pelo SEF do aeroporto, que essa responsabilidade tivesse sido apurada ao nível mais elevado e obviamente, relativamente à Senhora Diretora Nacional do SEF. É forçoso reconhecer isso. Agora, eu creio que aquilo que era fundamental hoje podermos discutir e termos garantias disso É isto. Foi anunciado, creio que hoje mesmo, pelo Sr. Primeiro-Ministro, que daqui a semanas são tomadas medidas, são publicitadas medidas relativamente a alterações orgânicas e procedimentais no CEF. Eu creio que era importante termos conhecimento de quais são as reais garantias já adotadas e a adotar relativamente à correção absoluta dos procedimentos do CEF no âmbito do controle de fronteiras que é feito em Portugal. E como é que são tratadas todas as pessoas que interajam com o CEF, que sejam requerentes de asilo, sejam imigrantes que cheguem a Portugal. Quais são os mecanismos de controle interno existentes, quais são os mecanismos de participação externa de salvaguarda de direitos fundamentais, seja dos imigrantes, seja dos requerentes de asilo, que papel é que têm designadamente instituições como a Ordem dos Advogados, como o Conselho Português para os Refugiados, como a Provedoria de Justiça, enfim, como a IGAI, ou seja, quem é que intervém neste processo para que possamos ficar tranquilos de que o CEF, com as suas atuações, não porá em causa nem a imagem do país, nem, mais importante ainda, a garantia dos direitos mentais das pessoas que cheguem a Portugal. Mas há ainda uma outra questão, para além desta, que para nós é a questão, neste momento, decisiva. Há um aspecto que eu queria referir, porque me pareceu insólito, que as considerações feitas acerca de uma eventual fusão do CEF com a PSP, feitas, insolitamente, pelo Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública à saída de uma audiência com o Sr. Presidente da República. Eu gostaria de saber se o Sr. Ministro da Administração Interna, enquanto responsável político pela tutela da Polícia de Segurança Pública, teve conhecimento dessa audiência e daquilo que iria ser transmitido pelo Sr. Diretor Nacional da PSP, e se acha que nestas circunstâncias, e já depois do Sr. Ministro ter dito, o que é óbvio, que decisões dessas não competem a um Diretor de Polícia, mas ao Governo, se acha que o Sr. Diretor Nacional da PSP tem condições para se manter no cargo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. O CDS, desde o início deste lamentável processo, disse que havia três coisas que eram essenciais na condução e na liderança política do processo. Por um lado, exigência no apuramento de responsabilidades, total, porque um facto como este não pode ficar sem todo o apuramento de responsabilidades e as devidas consequências para quem as tenha. Institucionalismo, na defesa de um serviço de segurança que é essencial para o país e que obviamente não pode ficar prejudicado por um caso concreto e por não ter da tutela política a capacidade de distinguir o caso concreto daquilo que é o prestígio e os serviços prestados por este serviço de segurança ao país, e depois liderança na condução de todo o processo. Também não ficámos à espera que o Sr. Ministro um dia desse uma conferência de imprensa para sabermos o que estava a acontecer. Aliás, dirigimos-lhe por escrito perguntas logo no dia 14 de maio, perguntas a que, aliás, o Sr. Ministro respondeu e, portanto, sabe perfeitamente que o CDS manteve sempre a maior atenção a este assunto. Entendemos que o processo é lamentável porque foi conduzido como muitas vezes são conduzidos os processos políticos, mas não o deviam ser muito menos no caso em que está em causa a morte de um cidadão. Foi claramente conduzido em vários momentos, como que se costuma dizer, a ver se ninguém repara. E, portanto, as coisas iam sendo feitas, mas tentava-se que houvesse o mínimo de atenção mediática possível ao processo. E quando acontecia alguma coisa, fazia-se qualquer coisa para disfarçar e para tentar que mediaticamente o processo desaparecesse outra vez. Isso é uma condução absolutamente inaceitável de qualquer situação política, mas é ainda mais inaceitável quando está em causa a morte de um cidadão ao cuidado do Estado português e quando está em causa um serviço de segurança do nosso país. E, portanto, é fundamental nós analisarmos ao longo de todo este caminho em que o Governo foi tentando mediaticamente desvalorizar o processo, avaliar, do ponto de vista da tutela, que factos, que medidas e que notícias é que levaram a atuar e verificar se houve uma gestão política, como deveria ter havido do processo ou se houve uma gestão mediática. Primeira questão, o Sr. Ministro, quando esteve aqui na Comissão, disse que o inquérito do CEF tinha sido, já outros deputados o disseram, instaurado no dia seguinte ao dia do assassinato. Acontece que o relatório da IGAI contraria e desmente essa informação que o Sr. Ministro deu ao Parlamento. O relatório da IGAI diz que o inquérito do CEF foi instaurado no dia 30 de março e não se limita a dizer isso. Diz que se foi no dia 30 de março depois de uma notícia de uma televisão sobre este mesmo processo. Portanto, há aqui logo uma questão de desmentido pelo relatório da IGAI de uma informação prestada pelo Ministro ao Parlamento. Depois, nós sabemos que o Sr. Ministro ordenou no dia 18 de março à IGAI que fizesse um inquérito de acompanhamento numa primeira fase, de acompanhamento do processo. O inquérito instaurado pelo MAI, que depois veio dar origem a este relatório, também foi instaurado no dia 30 de março, que foi um dia de maior atividade, coincidentemente foi o dia também em que a TVI noticiou a gravidade da situação. Passado o tempo, no dia 30 de setembro, o Ministério Público acusou 3 inspectores do CEF e é pouco depois desse período que começam a aparecer notícias sobre reformas e sobre o botão de pânico que foi atirado para aqui para tentar iludir quem conhecesse menos bem o processo, porque obviamente quem o conheça bem sabe que o botão de pânico que existe não tem absolutamente relevância nenhuma para este caso, porque não poderia de maneira nenhuma ter sido utilizado em defesa do cidadão que veio a morrer à guarda do Estado português. Depois, no dia 16 de novembro, a Sra. Diretora Nacional diz que não só não se demite, como nunca sequer se pensou em demitir-se, o que é extraordinário. Passado todo este tempo, sabendo-se já da gravidade do processo, nós temos uma Diretora Nacional que diz que nunca pensou sequer na hipótese de se demitir. E depois acaba, como nós sabemos, por se demitir. E o Sr. Ministro vem dizer que a Diretora Nacional fez muito bem em ter-se demitido. Então, se a Diretora Nacional fez muito bem em ter-se demitido, porquê é que o Sr. Ministro ficou estes meses todos à espera? E porquê é que, quando a Diretora Nacional diz que nem sequer pensou em demitir-se, o Sr. Ministro não fez nada? Então, quer dizer, a Sra. Diretora diz que nem sequer pensou nisso. A seguir demite-se e o Sr. diz que acha bem. Então, se achava bem, tinha feito alguma coisa em conformidade. É o que se espera de um ministro, que quando vem dizer que achou que determinado ato foi bem feito, que o antecipasse e que liderasse. É isso que se espera de uma tutela, ainda mais no Ministério da Administração Interna. Mas depois as coisas pioraram. Pioraram desde logo com a questão da indemnização. Ninguém compreende, havendo uma acusação a 30 de setembro, e havendo já um relatório da IGAI também conhecido, que seja quando a questão começa a tomar, do ponto de vista mediático, uma proporção muito mais significativa, que o Governo decide que afinal é de indemnizar a família, quando nem sequer na transladação tinha sido proativo a assumir custos, que eram custos que obviamente podia ter assumido. Depois vem a questão da reformulação de todo o sistema e do serviço em concreto, mais uma vez com enorme confusão e com o pormenor absolutamente lamentável de ter sido o diretor da PSP que vem anunciar uma alteração estrutural no CEF e na forma como o Estado português lida com as questões de estrangeiros e fronteiras, ainda mais quando o Sr. Ministro a seguir vem dizer que não é o diretor nacional, pois nós sabemos que não é o diretor nacional. Agora, convém que o Ministro lidere o processo, como dissemos desde o início, e tenha alguma capacidade de dizer ao país o que tem que acontecer e o que efetivamente quer que aconteça. E, portanto, nós entendemos que o Sr. Ministro não liderou, não protegeu o CEF, expôs todos aqueles que todos os dias prestam serviço no CEF a ficarem confundidos com um ato individual e, obviamente, vou terminar, Sr. Presidente, serem prejudicados nas suas funções e, portanto, falhou naquilo que é a defesa da dignidade do Estado, falhou no exercício da tutela enquanto Ministro da Administração Interna, sendo até ultrapassado pelo Diretor Nacional de uma Polícia e falhou na proteção da imagem de um serviço de segurança do país. Quem falha tanto numa missão de tanta responsabilidade não pode, obviamente, manter-se em funções, porque isso causa prejuízo não só para quem depende dessa tutela, mas para todo o país que vê a sua imagem profundamente afetada pela incompetência política de quem tem uma tutela tão importante. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, quando nós em março requeremos aqui a sua audição, não o fizemos por um qualquer fé divers. Na altura fizemos, porque tomámos todos conhecimento, lamentavelmente não pela sua tutela, não foram os primeiros a avançar de facto com a notícia da morte de um ser humano, cidadão ucraniano Ior Omniuk, que foi brutalmente espancado por 3 inspectores do SEF, e é importante repetirmos isto, Sr. Ministro, foi espancado e morto depois de ter sido achado numa sala de cerca de 15 horas, maniatado com fita cola e com algemas, com calças pelo joelho e com urina também pelo joelho, uma situação evidente de tortura. Este não foi um incidente qualquer, Sr. Ministro, foi um ato grotesco que atenta aos mais basilares direitos humanos e às inúmeras convenções que Portugal aderiu. E porquê é que começamos por lhe recordar isto? Começamos por recordar isto, Sr. Ministro, porque foi de facto com muito constrangimento que ouvimos as suas recentes declarações, 9 meses depois de verificarmos uma total ausência de estratégia e de respostas quanto àquilo que se passou por um lado e também quanto ao futuro desta instituição para garantir que no nosso país jamais voltará a acontecer um episódio destes. Estas declarações ignoram, de facto, que foram precisos 9 meses para que o Estado português se disponibilizasse para assumir as despesas da trasladação do corpo, já nem falando no pedido de desculpas, porque não é de facto esta a questão de fundo que aqui temos, o próprio pagamento da indemnização, 9 meses sem que tenha sido feita qualquer avaliação interna para identificar possíveis fragilidades, para identificar também onde é que estavam oportunidades de melhoria da instituição, ou a reestruturação que tem tardado de facto em sair do papel, ou até mesmo ganhar essa dimensão, e menos ainda que tenham sido assumidas responsabilidades sérias do ponto de vista institucional e política. E mais, Sr. Ministro, este episódio fez também emergir no nosso país aquilo que tinha sido que é uma realidade com que milhares de pessoas tiveram que lidar durante anos e para as quais Portugal já tinha sido alertado e o Governo também já tinha sido alertado sem que as suas queixas fossem ouvidas. Falo, por exemplo, de um serviço que em 2019 viu o índice de reclamações aumentar 139%, conforme foi já amplamente noticiado pela imprensa. Falo também de uma insatisfação que tem sido patente, por exemplo, quando dezenas de imigrantes cortaram a Avenida António Augusto de Aguiar, em Lisboa, num protesto contra o mau funcionamento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, nomeadamente contra a falta de documentos, a demora nas autorizações de residência e até mesmo, mais tarde, vindo a manifestar-se em frente à Assembleia da República contra a discriminação e as violações de direitos humanos que vinham a ser denunciadas. Neste mesmo ano, Sr. Ministro, já em 2019, portanto não é um caso absolutamente recente, a própria Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância alertou o Estado português para a integração de elementos que simpatizavam com discursos de ódio racista e xenófobo e homofóbico nas nossas forças policiais, num relatório desta mesma instância e do próprio Conselho da Europa que foi tornado público e em relação ao qual nada se sabe no que diz respeito às medidas adotadas pelo Estado para identificar e lidar com este fenómeno. Basta também, Sr. Ministro, recordarmos, por exemplo, o relatório anual dos refugiados, elaborado pelo European Council of Refugees, que nos vem dar e assinalar, vem dar nota de que 74 menores, nem sequer falamos de maiores, sejam eles documentados ou não, percebam eles ou não aquilo que lhes está a ser transmitido. 74 menores que foram retidos na nossa fronteira, a maioria no centro de instalação temporária do aeroporto, no CIT, ao arrepio de convenções internacionais que proíbem a detenção de menores. Podemos chamar-lhe retenção, mas aquilo mais parece de facto um centro de detenção, o que é claramente inconcebível no nosso ordenamento jurídico. E até mesmo a preocupação que foi manifestada pela Provedora de Justiça, que chegou a referir-se ao CIT, e é impossível não evocarmos estas palavras, como um domínio de grande obscuridade ou o verdadeiro no man's land contemporâneo. E por isso, Sr. Ministro, aquilo que resta-nos dizer aqui hoje é bem-vindo ao SEF, Sr. Ministro. Não é bem-vindo aos direitos humanos. É que se assim isto não o constrange, a nós é impossível não o fazer. Aliás, já ouvimos aqui dizer o trabalho que foi feito por esta comissão, em sede das audições, mas isto, Sr. Ministro, não foi um caso excepcional e não é surpresa para ninguém aquilo que ao longo dos anos o SEF, tutelado pelo Sr. Ministro, o que tem acontecido. E não quero com isto dizer que não há boas pessoas e bons profissionais no SEF, honra-lhes seja feita porque há, mas há um problema sistémico que não pode continuar a ser ignorado. São, de facto, demasiados anos e sinais de alerta e peço imensa desculpa porque, de facto, isto a nós confronta-nos e choca-nos e é impossível não ficarmos exaltados com esta questão, Sr. Ministro. É porque, de facto, quando revisitamos aquilo que se passou neste processo, são demasiados os sinais de alerta que foram dados para que nada fosse feito. Isto envergonha-nos a todos, deve envergonhá-lo também a si e poupar-nos àquilo que têm sido as afirmações e não haver uma reflexão mais profunda do ponto de vista político do caminho que tem que levar a sua tutela. E, portanto, não podemos ignorar que quem tem a missão de zelar pelo bom funcionamento destas instituições é também, na primeira instância, o Sr. Ministro. Quem tem que dotar de meios humanos, quem tem que avaliar e promover esta reestruturação com respeito pela própria lei, pela Constituição e, neste caso, pelos mais elementares direitos humanos, é, no primeiro plano, o Sr. Ministro. Fazemos, evidentemente, a ressalva que, apesar deste problema que tem que ser resolvido, não podemos tomar o torto pela parte e que também há bons funcionários que estão a ver o seu nome arrastado para este processo, sem que lá está, sem que haja uma reestruturação, nada poderá ser feito para salvaguardar também o bom nome destes profissionais. E, portanto, teria sido mais do que importante que, em tempo, o Sr. Ministro tivesse agido, ao invés de ter promovido, por exemplo, uma avaliação interna 360 para identificar fragilidades, oportunidades de melhoria. E, portanto, Sr. Ministro, a primeira pergunta que lhe colocamos é onde é que ficam os direitos humanos no meio disto tudo? Onde é que fica a sua responsabilidade e onde é que fica também? E se o Sr. Ministro acha que tem condições para continuar? Ou que já alguém deveria ter há muito tempo carregado no botão de pânico a sua saída? Uma vez que, por exemplo, o cidadão ucraniano, olhe, se tivéssemos botão de pânico, jamais o poderia ter feito. E para concluir, Sr. Ministro, onde está a dita reestruturação, e concluo já, a dita reestruturação que se impõe? Ouvimos ora falar na inclusão nas polícias, nas forças de segurança policiais, como a PSP ou a GNR, ora deixámos de ouvir falar nisto, e não posso deixar de fazer aqui um comentário marginal, que falarmos na demissão de um diretor de geral da polícia, quando vem dar a sua opinião, atropelando ou não, ou havendo aqui uma desarticulação, criticar alguém por fazer ou por sugerir que se faça alguma coisa, ou em vez de exigir a demissão de quem nada fez, é completamente absurdo num Estado de Direito. Obrigada.
Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo, Sr. Ministro, por o enquadrar em relação a isto. Estamos perante uma enorme humilhação de uma força de segurança. A questão do botão de pânico mais não foi, pelas circunstâncias que todos sabemos, uma humilhação de um serviço que tem sido daqueles que menos investimento tem tido em recursos humanos, em investimento logístico e que mais se tem queixado. E quando Portugal era distinguido pelos melhores exemplos de prática de imigração, como aconteceu em 2010, como aconteceu em 2011, como aconteceu em 2020, o Sr. Ministro regozijava-se do trabalho do CEF. Agora já não se regozija do trabalho do CEF. Agora são todos maus, é tudo horrível e são tudo quase criminosos. Isto é um trabalho que não lembra a ninguém de um Ministro da Administração Interna. Mas eu queria lhe perguntar hoje aqui diretamente, mentiu ou não ao Parlamento quando disse que tinha aberto um processo interno a 13 de março? E isso era importante percebermos, porque a IGAI diz que o inquérito foi aberto no dia 30. E, portanto, temos que perceber se quando nos disse que havia um processo aberto, havia ou não havia. Depois, Sr. Ministro, eu fiquei um pouco espantado com as suas declarações aqui hoje. É que disse que está genericamente de acordo com a Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira. E a Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira, entre outras coisas, disse que era preciso extinguir o CEF. E, portanto, eu quero lhe perguntar, Sr. Ministro, se está de acordo com as declarações da Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira, se concorda com isto, que é preciso extinguir o CEF. A Sra. Deputada Joacim de Catar Moreira questionou se a PSP e a GNR, e cito, terão a formação e o comportamento necessário para assegurar estas competências. Está de acordo com isto? Está de acordo com esta insinuação que é feita sobre a PSP e a GNR? É que o Sr. Ministro dizer que concorda, mas depois, na verdade, estar em completo desacordo com o que disse aqui a Sra. Deputada, não se compreende muito bem. Eu queria lhe perguntar também diretamente o seguinte, é que o Diretor Nacional da PSP não disse só aquilo que lhe estava a passar pela cabeça. E eu cito o que é que disse o seu Diretor-Geral da PSP, Diretor Nacional. Disse que tem sido trabalhado com o Ministério da Administração Interna, é a fusão da PSP com o CEF. Não foi a opinião dele. Não foi o que lhe passou pela cabeça naquele momento. Cito, tem sido trabalhado com o Ministério da Administração Interna. E, portanto, Sr. Ministro, não pode mentir a esta casa e tem que esclarecer-nos se está ou não a trabalhar num projeto de fusão do CEF com a PSP. É que não podemos ter um diretor da PSP a dizer uma coisa, o Presidente da República a dizer outra, e hoje o seu Primeiro-Ministro a colocar de lado qualquer fusão da PSP com o CEF, hoje à tarde, há 3 horas atrás. E, portanto, Sr. Ministro, desculpe lá, o Sr. Ministro não tem nenhuma condição para se manter em funções. Porque diz uma coisa, o seu Diretor Nacional de Polícia diz outra, o Presidente da República diz outra e hoje, para finalizar, o Primeiro-Ministro diz outra. E por isso, nós temos que perceber o que é que se passa e não podemos ter aqui um concurso de ideias a cada tarde que passa sobre o que é que se passa no CEF, na PSP ou o que é que cada um lhe passa pela cabeça. Não lhe vou perguntar se vai manter em funções, porque já deu essa resposta numa conferência de imprensa que será estudada, certamente, daqui a alguns anos. Mas vou-lhe fazer esta pergunta. E eu acho que os portugueses merecem esta resposta, Sr. Ministro. E vou terminar, Sr. Presidente. Que é ou não possível manter um diretor nacional em funções, Magina da Silva, depois de ele ter dito, à saída do Palácio de Belém, que está a trabalhar com o Ministério da Administração Interna, na fusão da PSP com o CEF, e o Primeiro-Ministro ter vindo hoje desmentir que isso esteja a acontecer? Isto não é aceitável em democracia. Não é aceitável em Estado de Direito. E temos que perceber o que é que se passa aqui. Não estamos no domínio da opinião, não estamos no domínio do acho que devia ser, estamos perante uma citação feita no Palácio de Belém. Estamos a trabalhar com o Ministério da Administração Interna. Por isso, Sr. Ministro, quem é que mentiu? O Sr. Diretor Nacional, o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro? E, se foi assim, eu acho que este Diretor Nacional da PSP não tem condições para continuar como Diretor Nacional da PSP. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Cotrim de Almeida. Peço desculpa. João Cotrim de Figueiredo, peço desculpa, Sr. Deputado.
Não faz mal, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e todos os senhores e senhores deputados nesta audição, que é uma audição em que é difícil distinguir entre aquilo que se sabe e aquilo que ainda não se sabe. E eu vou ser franco consigo, Sr. Ministro, eu vou-lhe dizer o que é que sei. Sei que Ioram Meniuk morreu a 12 de março assassinado por agentes do CEF. Sei que vários responsáveis do mesmo CEF encobriram os factos e, portanto, foram cúmplices deste crime. Eu sei que a investigação foi iniciada só no fim de março, quando o Sr. Ministro, já nesta casa, veio dizer que tinha sido a 13 e que mentiu, portanto, a este Parlamento. Eu sei que só nove meses depois, é que foi assumida a anonimização e é que foi demitida a diretora do CEF. Eu sei que, perante isto tudo, o Sr. Ministro resolve dar uma conferência de imprensa inenarrável, sem bom senso, sem humildade e sem perdão. Eu sei que, perante estes factos e passados estes meses, parece evidente que o Sr. Primeiro-Ministro põe as suas lealdades pessoais à frente do interesse público. E eu sei também que este trágico episódio é só mais uma marca na degradação do conceito de responsabilidade política neste Governo. E sei, finalmente, que Igor Omeniuk morreu, deixa mulher e duas filhas. Isto eu sei, mas não sei e acho que ninguém sabe e ninguém entende o que é que o Sr. Ministro ainda está a fazer no cargo. Gostava de saber, Sr. Ministro, a pergunta é simples, para quando a sua demissão?
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora. Senhora Ministro, houve espancamento, tortura, houve asfixia, houve utilização de arma ilegal, houve falta de comunicação imediata, houve atraso na comunicação institucional, o CEF não cumpriu a legislação, a antiga diretora soube do desenvolvimento de alguns factos pela comunicação social. O senhor Ministro da Administração Interna soube destes factos a seguir da diretora. Houve ausência de fiscalização, houve falta de apoio jurídico aos cidadãos estrangeiros e houve algo que na minha ótica é inadmissível, que foi estar um centro de detenção nas mãos da segurança privada. Obviamente que isto vai exigir uma inevitável reforma do serviço de estrangeiros, mas vai também exigir necessariamente uma reforma sistemática do sistema policial. É irónico que se fale sucessivamente da falta de recursos humanos, mas que estavam três inspectores simultaneamente a espancar um cidadão. Afinal, há falta de recursos humanos para o que é útil, mas não há falta de recursos humanos para isto, não é? Isto é de uma ironia absoluta. A seguir, referir ainda isto aqui, tal e qual foi referido pela senhora deputada Inês de Sousa Real. Há uns anos, o Conselho da Europa tem alertado sucessivamente para a infiltração da extrema-direita na PSP e na GNR. Há relatórios internacionais a alertar sucessivamente para isso. O que faz com que, automaticamente, não sejam estes a alternativa necessária se quer evitar um ambiente de impunidade, tortura e violência. E para finalizar ainda, referir isto, não estará a polícia judiciária em melhores condições para se responsabilizar pela parte de investigação. E era isto.
Obrigado, Sra. Deputada. Por último, Sra. Deputada Cristina Figueiredo. Peço desculpa, Cristina Rodrigues, eu peço desculpa que hoje estou a trocar os nomes. Senhora deputada Cristina Rodrigues, que está a acompanhar-nos por Skype, na reunião, no seu gabinete, e a quem começo por cumprimentar. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. e os Srs. Deputados. Sr. Ministro, a utilização da expressão que já foi aqui referida, foi um murro no estômago, na conferência de imprensa, pareceu-me absolutamente desajustada face à circunstância de se estar a falar de um cidadão agredido até à morte. A CRES usou esta expressão para justificar a sua surpresa com o caso. No entanto, tornaram-se conhecidas várias queixas de coação dos inspectores do SEF sobre cidadãos estrangeiros anteriores à morte do Igor. E, portanto, como é que justifica isto? O facto de ter também naquela conferência de imprensa referido que esteve 9 meses sozinho demonstra também uma grande insensibilidade. Quem esteve 9 meses sozinha foi a esposa do Igor, sem qualquer apoio por parte do governo português. É de lamentar também que não tenham sido tomadas quaisquer medidas capazes de assegurar que situações como esta não ocorrem, portanto não se mostram adequadas ou suficientes. Esta questão do botão de pânico significa simplesmente que a tutela não tem confiança nos inspectores do SEF e que aquele não foi um caso isolado. É a confirmação que aquelas instalações não são seguras para os cidadãos que ali têm que permanecer e é uma vergonha para o país e para as pessoas de bem que trabalham no SEF, que acabam por ser equiparadas aos efetivos agressores. Entretanto, vieram ao público também notícias de advogados que foram também eles ameaçados no CIT. No fundo, parece que ninguém está seguro ali e pergunto-lhe se será também que vai ser atribuído um botão de pânico aos advogados. Mas, afinal, o que é que se passa neste local, Sr. Ministro? E o Sr. Ministro tem ou não tem a capacidade de resolver esta situação? Em sede de Orçamento de Estado, fiz uma proposta para que estes cidadãos fossem acompanhados por um advogado em toda a fase do processo, incluindo a parte administrativa, mas lamentavelmente a proposta foi rejeitada pelo Partido Socialista. Assim, pergunto-lhe para terminar, e sejamos sérios, Sr. Ministro, morreu uma pessoa à guarda do Estado, o que fará para efetivamente garantir que estas situações não voltam a ocorrer, sendo certo que aquilo que foi apresentado até agora claramente não é suficiente? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, também. Devolvo agora então a palavra ao Sr. Ministro para prestar os esclarecimentos que foram solicitados pelos Srs. Deputados. Sr. Ministro da Administração Interna, pelo menos meia hora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados que usaram da palavra nesta ronda de debate. E queria exatamente voltar àquilo que são as manifestações de uma posição indiscutível do Estado português, que, relativamente à qual ninguém pode ter dúvidas, o esclarecimento de uma ou duas confusões básicas que foram ditas por alguns senhores deputados e prosseguir naquilo que são esclarecimentos, que aliás muitos correspondem a questões que foram colocadas de alguma forma na intervenção inicial da senhora deputada Joacim Catar Moreira, mas que a limitação de tempo da primeira intervenção, como foi dito, me permitiu identificar sumariamente, mas não ter condições para responder e que algumas foram retomadas aqui nesta fase. A primeira, não há dúvida nenhuma, não podemos separar duas coisas. E não podemos... Esta é uma circunstância absolutamente tenebrosa, inaceitável, que não tem nada a ver com aqueles que são os valores da Constituição e os valores a que levam a que Portugal seja, nesta matéria, justamente reconhecido como um país que é uma referência na forma como integra migrantes, como acolhe refugiados, como participa naquilo que são os objetivos que são definidos no Pacto Global para as Migrações, ou aquilo que leva a que, no quadro europeu, Portugal se distinga por ser um dos poucos, ainda ontem foi no Conselho de Assuntos Internos da União Europeia, última reunião da presidência alemã que decorreu ao longo de todo o dia de ontem, foi enunciado por Malta, dizendo quais eram os 4 ou 5 países, infelizmente tão poucos, entre os quais Portugal, que estiveram, Malta disse, agradecemos a estes países que estiveram presentes em todas as operações de salvamento e recolocação de refugiados a partir do Mediterrâneo Central. É esse o país e são esses valores em que nos reconhecemos e, portanto, o que aconteceu no dia 12 de março no aeroporto de Lisboa não tem nada a ver com isto. E tal foi dito expressamente, valorizo aqui o papel desta comissão, bom, na audição que foi aqui feita no dia 8 de abril, comecei por, aliás, citar a minha primeira frase nessa audição, que está acessível a todos. E foi discutido aqui ao longo dos meses, e eu distingo a primeira comissão por isso, não confundo a primeira comissão com quaisquer outras referências. Foi discutido aqui em mais duas audições regimentais, no dia 5 de maio e no dia 16 de junho, em que, na minha intervenção inicial, prestei contas a esta comissão, como é meu dever, sobre o que estava a ser feito nesse momento. E, finalmente, pela visita ao ESIT que os senhores deputados, em que os senhores deputados participaram, todos os grupos parlamentares que assim entenderam, e sob essa não farei nenhuma referência específica, porque quem lá esteve sabe, enfim, o que pôde apurar e o que pôde ver. Segunda referência aqui, porque tem a ver com matérias que eu esclareci devidamente, distribuí aliás documentos que peço que sejam distribuídos à Comissão, surgiram aqui nas referências de alguns senhores deputados. Eu não determinei nada no dia 13 de março, eu não determinei nada no dia 18 de março. O único despacho meu que foi determinado e que assume aquilo que são as responsabilidades relativamente a um crime, a partir do momento em que tal é conhecido como nesse quadro, e não soube dele pela televisão, e no quadro da intervenção que a Polícia Judiciária teve no dia 30, no quadro também da colaboração institucional entre órgãos de polícia criminal na concretização dessas detenções, foi a instauração de, na altura, 5 processos disciplinares, mais a abertura do inquérito pela IGAI. Portanto, não há já aí nenhuma confusão, não há contradição nenhuma. Estamos a falar, de um lado, de um despacho de ministro que instaura 5 processos disciplinares, estamos a fazer de aspectos internos, além disso, com uma determinação e com uma qualificação inqualificável e que determinou aqui o exercício da ação disciplinar relativamente ao responsável pelo serviço de inspeção interna do SEF, mas num quadro interno e no quadro de um contexto de morte natural, como a que se verificou em 2014, quando o deputado João Almeida exercia funções do Ministério da Administração Interna, ou uma outra que, num governo seguinte, também ocorreu. E, portanto, esse é o quadro, isto é, perante uma comunicação de uma morte natural, o princípio não pode ser, enfim, isto é tudo falso. Não, dramaticamente descobriu-se que não eram estas as circunstâncias. E isso tem de ser apurado no plano da responsabilidade criminal, no plano da responsabilidade disciplinar. Bom, no plano criminal, sei-lo-á, enfim, está apurado em parte, sei-lo-á, enfim, apreciado em julgamento, no ano da responsabilidade disciplinar. O que eu disse aqui também no dia 8 de abril é que não podíamos ficar por aí. Tínhamos de ir além, não era tolerável aquilo que eram situações que estariam entre o encobrimento e a omissão de auxílio. Portanto, não haja aqui qualquer confusão, não há nenhuma contradição entre essas datas e o que então ocorreu. E, portanto, prossigamos com aquilo que foi feito e que foi colocado na intervenção inicial e foi retomado na generalidade das intervenções subsequentes. O ESID foi fechado e foi determinada uma sua reforma significativa. A senhora Provedora de Justiça dirigiu-me uma carta 3 dias antes da reabertura do ESID, uma carta de 28 de julho, o ESID reabriu a 1 de agosto, e na qual diz o... Enfim, eu peço também, vou deixar a carta, que a senhora Provedora deu-me autorização, naturalmente para isso, sendo uma carta pessoal e de alguns meses, entendi não dever publicitá-la, e só o quadro do debate em que estamos é que me levou a pedir expressamente autorização para o fazê-lo, nunca o fiz. Diz o seguinte: durante o ano 2019, o Mecanismo Nacional de Prevenção contra a Tortura, Provedoria de Justiça, visitou 9 vezes o ESIT e fez um conjunto vasto de recomendações, que são, aliás, genericamente referidas no relatório a que fez alusão o Sr. Deputado José Magalhães. E por isso diz adiante, não vou ler a carta toda, é pois com profunda satisfação que verifico que após encerramento de vários meses, provocado é certo por trágicos acontecimentos, o ESID se apresenta agora profundamente modificado. Não vou ler mais, enfim, detalhe, peço que a carta seja distribuída. Isto é, a reconversão do ESID foi feita com acompanhamento da IGAI, dentro da estrutura interna do Ministério da Administração Interna, e com acompanhamento da Provedoria de Justiça. Relativamente ao apoio jurídico também, foi possível ultrapassar situações que nunca tinham sido superados na relação com a empresa concessionária e que impediam um acesso direto. Hoje os advogados têm acesso direto, não pagam nenhuma taxa pelo acesso ao ESIT, têm uma sala de advogados na área do ESIT, acedem por uma zona, não por dentro da área internacional, como sucedeu durante muitos anos, mas diretamente numa zona perto da entrada da sala VIP e que permite um acesso quase direto, mas ao espaço. Foi também discutido durante estes meses um protocolo de assistência jurídica com a Ordem dos Advogados, que, por circunstâncias várias, pessoais, umas minhas, outras do seu bastonário, que fez questão em estar pessoalmente na celebração desse protocolo, foi celebrado já apenas a 4 de novembro, mas que foi sendo discutido e que os princípios incorporaram a reforma do ESIT. Eu pedia também que este documento, o protocolo...
Este documento já foi distribuído aos deputados.
Então, muito bem. Se este documento é conhecido, muito bem. Esse protocolo de cooperação assinala aqui também uma fase distinta de transformação relativamente ao funcionamento do ECIT. O que é que aconteceu desde 1 de agosto no ECIT? Quantas pessoas por lá estiveram instaladas até à passada sexta-feira? Os dados são de até à passada sexta-feira. 164 pessoas. Uma delas apenas na chamada área de isolamento. Porquê? Porque testou positiva a Covid. É uma das razões que sanitárias podem determinar a colocação numa área de isolamento. 164 pessoas ao longo destes meses, desde agosto. Em regra, por períodos inferiores a 48 horas, isto é, esperando o voo de retorno no quadro de uma recusa de admissão em território nacional, há três pessoas que estiveram, três destas 164, estiveram mais de 7 dias no ECIT. Porquê? Porque foram cidadãos, foram objeto de ordens de expulsão determinadas pelos tribunais, que os colocaram à guarda do CEF e, face à redução conhecida do número de voos, não foi possível assegurar voo num prazo mais limitado. São os três únicos casos em que esta regra, que ninguém deve estar neste espaço mais que 7 dias, foi ultrapassado por estas razões, cumprindo mandato judicial que não permitia a sua não recessão. E relativamente ao funcionamento durante este período, eu julgo que há aqui uma questão que tem a ver com a nossa intervenção relativamente às autoridades ucranianas e relativamente à própria família, que julgo já foi totalmente esclarecida, clarificada. Queria apenas corrigir aqui algo que foi dito, julgo, pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, se não, peço desculpa, mas que disse que foram apresentadas condolências 9 meses depois. Não foram apresentadas nenhumas condolências 9 meses depois. Não foram apresentadas nenhumas condolências 9 meses depois. 9 meses depois, não, porque isso tinha sido apresentado em abril, no momento próprio. 9 meses depois, o que foi prestado informação novamente através da senhora embaixadora da Ucrânia foi da decisão do Governo em matéria indemnizatória. E, já agora, também quanto à matéria indemnizatória, há aqui um quadro que tem a ver com a clarificação do quadro jurídico em que estávamos a decidir a assunção desta responsabilidade inequívoca do Estado e a clarificação que envolveu aqui contacto quer com o Ministério da Justiça, no quadro da sua relação com o Ministério Público, no quadro da representação do Estado em juízo, a audição do Jurisap e o contacto, naturalmente, com a Provedoria de Justiça relativamente à sua disponibilidade para assumir a responsabilidade por este procedimento extrajudicial. Considero adequado que se tenha optado por esta via de recurso à experiência que, aliás, tem provado da Provedoria de Justiça. E espero que, neste caso, estou certo, as indenizações sejam atribuídas, a indenização seja atribuída com justiça, com os critérios que venham a ser definidos com toda a autonomia, num prazo muito curto, diria que menor do que outras circunstâncias, como a recente fixação de indenizações relativamente formandos que morreram em exercícios de formação no Exército, que levaram 3 anos a ser fixadas, ou as indemnizações relativamente aos incêndios que também, em que houve intervenção da Provedoria também, quando não há, que houve intervenção da Provedoria e que, portanto, julgo que aqui poderemos ter um prazo menor de fixação desta indemnização. Também uma questão que foi aqui levantada por vários. A senhora Diretora Nacional do CEF, há aqui dois planos de intervenção. Um plano que tem a ver imediato com o ECIT, outro plano, com o qual irei caracterizar adiante, que tem a ver com a reforma profunda que é necessário introduzir no CEF. A senhora diretora nacional do CEF não foi visada nem no processo crime, nem no processo desenvolvido pela IGAI. Manifestamente não tem condições para se liderar o CEF no quadro da reestruturação profunda que será desenvolvida neste organismo. E, portanto, diria que neste quadro não teria quaisquer condições para continuar a exercer funções, independentemente da entrevista que tem as características que foram referidas por alguns, designadamente pelo Sr. Deputado António Filipe, que subscrevo a qualificação que foi feita dessa lastimável entrevista. Mas queria aqui dizer, alguns perguntaram-me aqui, então, mas estamos aqui a tratar tudo por igual? Não. E eu queria dizer isto, que não vou, aliás, à história do CEF. Vou apenas a este quadro de exercício de funções num contexto de um ano muito especial. Num ano que é marcado pela pandemia que marca as nossas vidas desde o início de março e que condiciona toda a atuação das políticas públicas. Mesmo neste quadro, o CEF prestou, pelo menos, vou dar três exemplos, prestou três contributos únicos para o prestígio da área da segurança interna e para o prestígio de Portugal. O primeiro, a ação relativamente ao processo de regularização extraordinária de migrantes. O cardeal Tolentino Mendonça, no discurso do 10 de junho nos Jerónimos, o único organismo público que refere é nestes termos: esta tem de ser uma hora de solidariedade. No contexto do surto pandémico, foi, por exemplo, um sinal humanitário importante a regularização dos imigrantes com pedidos de autorização de residência pendentes no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O desafio da integração é, porém, como sabemos, imenso, porque se trata de ajudar a construir raízes. E essas não se improvisam, são lentas, requerem tempo, políticas apropriadas e uma participação do conjunto da sociedade. Esta dimensão que, no 10 de junho, o cardeal Tolentino Mendonça nos dá entre a resposta da emergência e a necessidade de olhar para o desafio da integração como dificuldade de médio e de longo prazo que não pode deixar de ser prosseguida. E, em terceiro lugar, se quiserem, numa dimensão mais operacional, aquilo que foi feito em poucas horas e que envolveu centenas de elementos, que foi repor em 8 horas o que não se fazia há 35 anos, a reposição de fronteiras durante o período em que, em estado de emergência, as fronteiras com Espanha foram repostas e em que existiam apenas 9 postos de controlo. E, portanto, é o exemplo daquilo que é um quadro de uma experiência que deve ser valorizada naquilo que é a transformação profunda que tem de ser introduzida no serviço de estrangeiros e fronteiras. E por isso parece-me particularmente adequada o pedido de clarificação ao qual não vi resposta, porque a qual o sentido da norma que integrará o Orçamento de Estado que cabe ao Governo executar. A iniciativa do PSD nessa matéria é uma iniciativa que meramente propõe uma revisão do Estatuto do Pessoal do CEF sem qualquer reflexão. Eu conheço a norma, mas fui ler os seus considerandos, sem qualquer reflexão, demonstrando que, em novembro, o PSD não tinha qualquer pensamento sobre o futuro do CEF. Não é essa a situação do Governo. No programa do Governo, e é conhecido, diz-se no programa do Governo que se deve estabelecer uma separação orgânica muito clara entre as funções policiais e as funções administrativas de autorização e de documentação de imigrantes. Isto não foi escrito agora. Isto não foi escrito em qualquer resposta a um quadro de uma situação trágica que nenhum de nós aceita. Não, isto foi escrito antes das eleições de 2019. Foi escrito no compromisso do Partido Socialista no seu programa eleitoral e foi transposto para o programa de governo que foi apresentado na Assembleia da República. O programa de governo é para 4 anos, não é para cumprir, obviamente, integralmente no primeiro ano, e alterações desta dimensão e sensibilidade temos mesmo dúvida que seja num quadro de pandemia que fosse possível realizá-las. E por isso a prioridade em abril foi exatamente fechar o ESIT, fazer aí as reformas que foram acompanhadas pela Provedoria de Justiça, pela IGAI, e que traduzem este reconhecimento e a verificação no local que foi feita pelos senhores deputados. Mas tem razão a senhora deputada Joacine Catar Moreira quando diz que é necessária uma intervenção de natureza estrutural. E nesta matéria, pergunta a senhora deputada Inês Sousa Real, nós não podemos desvalorizar aquilo que é o facto de sermos considerados pelo MIPEX como um dos 3 melhores países a integrar migrantes no contexto mundial. Pela OCDE, o segundo país que melhores políticas de acolhimento tem no âmbito do quadro da OCDE. Há muito a fazer, há certamente. Mas foi a política de acolhimento que levou, e valorizei-o várias vezes, que levou a que, a partir de 2016, Portugal tivesse voltado a ter um saldo migratório positivo e que só devido à política decorrente das alterações efetuadas na lei de estrangeiros na legislatura anterior é que foi possível, num quadro tão bem de crescimento económico, que foi possível em 2019 Portugal voltar a ter um crescimento populacional. Já não acontecia há 10 anos. O último ano em que Portugal tinha tido crescimento da sua população tinha sido em 2009. Tivemos 10 anos consecutivos de perda de população, por razões económico-sociais que não têm, enfim, não vou desenvolver nesta audição, porque não tem a ver com essa audição. E é por isso que isto foi possível, porque passamos, e isso é positivo para o país, e isso é assumido pelo Governo dessa forma, passamos de menos de 400 mil cidadãos estrangeiros em 2015 para 580 mil cidadãos estrangeiros em no final de 2019. E mesmo num quadro de um ano tão singular como o ano de 2020, acionamos mecanismos novos a partir de julho, num quadro de simplificação administrativa, que permite aqui a renovação de autorizações de residência online, simplificando a vida dos migrantes, mas respondendo também às restrições de um tempo excepcional como o tempo de pandemia que vivemos, e que permitiu até ontem que 73 mil migrantes, dos quais 5 mil estudantes, tivessem desde 1 de julho, nesse mecanismo que foi desenvolvido neste quadro, tivessem renovado online, isto é, sem nenhuma deslocação aos serviços do SEF, tivessem renovado a sua autorização de residência. Temos de ir além disto, na simplificação da vida, na desburocratização. E por isso é tão importante separar a área policial da área administrativa de apoio aos cidadãos migrantes, aqueles que procuram Portugal para estudar, para trabalhar ou até para o quadro específico daqueles que buscam aqui liberdade fugindo da perseguição política, religiosa ou da guerra. E por isso, este quadro definido no programa de governo, naturalmente, como foi referido quer pelo Sr. Presidente da República, quer pelo Sr. Primeiro-Ministro, obviamente não pode ter começado a ser discutido a semana passada. Não pode ter começado a ser discutido a semana passada, porque está no programa de governo desde há mais de um ano e porque tal não seria de todo possível. E obviamente que cabe ao governo proceder à sua preparação, identificando aquilo que é a redefinição das áreas de controle de fronteiras terrestres, marítimas e aéreas que, entre as várias forças e serviços de segurança, como foi aliás dito no comunicado do Ministério da Administração Interna, isto é, redefinindo aqui a intervenção da Polícia Judiciária no plano da investigação criminal e a intervenção também alargada das forças de segurança no quadro da segurança, quer da fronteira aeroportuária, portuária, quer da fronteira terrestre, que vimos renascer no quadro excepcional que conhecemos, quer no quadro da função de guarda costeira e de fronteiras, que cabe em Portugal à Guarda Nacional Republicana e que cabe a partir de início de janeiro também à nova Guarda de Fronteiras e Costeira Europeia, o novo mandato da Frontex, que se iniciará no próximo 1 de junho, e relativamente ao qual, aliás, ontem, na reunião de Ministros dos Assuntos Internos, foi prestada a informação pela Diretora de Operações da Frontex, que é um técnico português, a doutora Ana Cristina Jorge, aliás, oriunda do CEF, e que foi quem ontem usou da palavra sobre esse novo papel da Frontex no quadro europeu. E, portanto, temos uma dimensão de redefinição de competências de natureza policial, a existência de uma função não policial no âmbito do Ministério da Administração Interna em matéria de asilo e de relacionamento externo, mantendo aquilo que é o nosso compromisso, de estarmos presente em toda a dimensão humanitária da política europeia. Continuar a estar presentes nas ilhas gregas, no Mediterrâneo, naquilo que tem a ver com os nossos valores. E uma dimensão de simplificação administrativa, quer em matéria de vistos, quer em matéria de autorizações de residência, que poderá determinar que, primeiro, isto não terá a ver com uma força policial de todo e implicará uma redefinição de competências com outras áreas governativas. Daí eu ter dito que, como é natural, neste processo há quatro ministros envolvidos: Ministro da Administração Interna, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Ministra da Presidência e Ministra da Justiça. Quando há quatro ministros envolvidos, obviamente que a coordenação só pode caber ao primeiro-ministro. É por isso que é neste quadro que anunciaremos aquilo que é uma concretização de uma reforma que terá já no início de janeiro o seu primeiro documento de natureza legislativa a aprovar pelo Governo e que tem um período de concretização, como também foi anunciado na semana passada, que se prolongará ao longo dos próximos 6 meses. É por isso que eu queria dizer-lhes quais são neste quadro e reafirmando os compromissos essenciais do Governo. O primeiro compromisso só pode ser um, é com os direitos humanos, é com a afirmação dos princípios constitucionais, é com, também na área das forças e serviços de segurança, a afirmação destes valores essenciais. O segundo é dar continuidade àquilo que lhes disse aqui do dia 8 de Abril, que os informei no dia 5 de Maio, no dia 16 de Junho, e que aqui estou novamente a reafirmar. Naquilo que depender do Governo, porque há áreas que dependem das autoridades judiciárias, mas daquilo que depender do Governo, e a última decisão nessa matéria foi com base numa notícia de jornal que relatava casos graves e que determinou a instauração de mais um inquérito pela IGAI, com base numa denúncia de outras eventuais situações de abuso cometidas no ESIT, no dia 30 de novembro, na sequência de uma notícia publicada no Diário de Notícias de 28 de novembro, foi aberto mais um inquérito que está a decorrer e que, mal tenha resultados, serão publicitados. Portanto, mas esta é uma outra, é um outro quadro, mas relativamente ao que aqui estamos a falar, faremos tudo pelo total apuramento da verdade dos factos e porque sejam retiradas todas as consequências naquilo que é competência do Governo relativamente àqueles que, relativamente aos quais, se apurem responsabilidades. Em terceiro lugar, respeito por aquilo que são os trabalhadores do SEF que são empenhados no cumprimento da sua função. O SEF tem 1.790 trabalhadores, ao dia de hoje, 1.790, cerca de 1.000 da carreira de inspeção, cerca de 700 de carreiras gerais e da carreira administrativa, a esmagadora maioria deles, naturalmente, são dedicados servidores da causa pública, cujo quadro profissional deve ser respeitado no quadro desta reestruturação. E o último compromisso, porque estou na primeira comissão, é um compromisso de trabalho com o Parlamento, de trabalho, sobretudo, com a primeira comissão, prestando contas nas audições regimentais, quando for caso disso, em audições com a natureza de audição específica, como esta. Não é a primeira vez, estive cá no dia 8 de Abril, estou aqui hoje e estarei sempre que os senhores deputados assim entendam, no quadro das audições regimentais também, afirmando nesta matéria em que, volto a dizer, o Governo, que certamente poderá cometer erros, e o Ministro de um plano pessoal ainda mais, era o último a entender que claramente que posso errar, mas não temos qualquer dúvida quanto aos valores fundamentais. Estou certo quanto a estes, esta Comissão está em inteira sintonia connosco. Muito obrigado, Sr. Presidente, e Srs. E Srs. Deputados.
Sr. Ministro, não leva mal, mas pelas minhas notas, algumas, o Sr. Ministro obviamente responde como entende, mas pelas minhas notas ficaram por responder algumas questões que foram colocadas, nomeadamente pelo Sr. Deputado António Filipe e depois reiteradas também por outros senhores deputados a propósito das declarações do Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública. O Sr. Deputado António Filipe perguntou-lhe expressamente se entendia que o Diretor Nacional tem condições, depois das declarações que teve, se manter no cargo e se o Sr. Ministro tinha conhecimento prévio de que ele ia fazer estas declarações. O mesmo foi colocado, enfim, pelo Sr. Deputado André Ventura, se de facto trabalhou, está a trabalhar, como disse o Sr. Diretor Nacional da PSP, na fusão com a PSP e se vai manter o Sr. Diretor Nacional em funções. A Sra. Deputada Inês de Sousa Real perguntou se foram tomadas medidas quanto ao relatório de infiltração de ódio e de discurso de ódio nas forças de segurança. E depois, Sr. Ministro, pelas minhas anotações, genericamente, entendo que de uma maneira ou de outra respondeu praticamente a tudo o resto, não diretamente a perguntas que lhe foram colocadas, quer pela Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, pela Sra. Deputada Inês de Sousa Real e pelo Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo sobre se o Sr. Ministro retirava ou não retirava responsabilidades políticas próprias relativamente ao que aconteceu. Das minhas anotações, Sr. Ministro, apenas num sentido construtivo, de permitir que todas as questões dos Srs. Deputados possam ter resposta, o Sr. Ministro responderá ou não, conforme entender.
Muito obrigado. Quanto à última questão, fui inequívoco na resposta. Quanto às duas questões concretas que o Sr. Presidente aqui enunciou, muito sinteticamente, fui previamente informado e tive, aliás, a minha concordância que o Sr. Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública fosse apresentar, quer ao Presidente da República, quer ao Primeiro-Ministro, relativamente ao Primeiro-Ministro, essa deslocação estava prevista para hoje de manhã, não se realizou pela ocorrência trágica que queria aqui tão bem referir e saudar como dedicação à causa pública da morte do agente principal da PSP, António Doce, que faleceu no passado sábado em Évora e o funeral realizou-se esta manhã e, portanto, o Sr. Diretor Nacional da PSP deu-me nota prévia que pretendia entregar, quer ao Primeiro-Ministro, quer ao Sr. Presidente da República, um livro recentemente produzido sobre a história da polícia em Portugal. Um livro de autoria de várias pessoas, coordenada por uma pessoa que provavelmente conhecem, a historiadora e membro do governo anterior, professora Fernanda Rolo. E, portanto, a audiência, julgo que fui avisado da sua realização no domingo pelo Sr. Diretor Nacional, julgo que terá sido agendada por domingo, concatenando agenda, não tem nada a ver com, naturalmente, não pronuncio sobre a agenda do Sr. Presidente da República, com a circunstância da morte nesse dia, ou do conhecimento da morte desse dia do referido agente da Polícia de Segurança Pública ocorrida em Évora. E, portanto, o Sr. Diretor Nacional deu-me nota de que a audiência se realizaria. Quanto às declarações à saída, foram os comentários em nome do Governo, foram produzidos, são públicos, são conhecidos, e acho que a Polícia de Segurança Pública ou outras responsáveis de forças e serviços de segurança devem cingir as suas intervenções públicas a matérias da sua estrita competência operacional. Segundo lugar, relativamente às questões colocadas pela Sra. Deputada Inês Sousa Real e julgo pela Sra. Deputada Joacim Catar Moreira. Nós, em junho, primeiro, dois planos. Primeiro, no plano europeu, Portugal participa naquilo que é uma matéria que será acompanhada também durante a presidência europeia, que tem a ver com um plano de prevenção da radicalização, que tem a ver, sobre o qual poderei numa próxima audição dar, designadamente sobre questões europeias, dar informação mais detalhada, e que tem a ver com a prevenção de fenómenos como a xenofobia, o racismo, e que, na qual a presidência alemã se empenhou bastante no desenvolvimento desse plano, até porque, como sabem, recentemente uma unidade especial das Forças Armadas Alemãs foi desativada num quadro de infiltração por movimentos de extrema-direita. E, portanto, é nesse quadro que a presidência alemã entendeu que a radicalização era um tema que deveria ser discutida nas reuniões de assuntos internos. Portugal vai dar continuidade a esse trabalho no plano europeu. No plano estritamente nacional, no passado mês de junho, na Universidade Nova de Lisboa, foi apresentado a fase inicial daquilo que se chama Plano contra a Discriminação nas Forças e Serviços de Segurança. Trata-se de um projeto que é liderado pela Inspeção-Geral da Administração Interna, naturalmente em articulação com as várias forças de segurança, tem um mandato que é a apresentação de um plano de ação até o início do ano, do próximo ano. Quais são as dimensões de discriminação que aí estão consideradas? Discriminação de género, discriminação em função da origem étnica, religiosa, de natureza racial. É, aliás, no quadro desse plano que numa orientação dada à Polícia de Segurança Pública relativamente à sua política de recrutamento, que foi dado um despacho, que houve notícias um pouco enviesadas, recentes, um despacho que, no fundo, diz fundamentalmente o seguinte: em prosse, porque está a decorrer neste momento uma constituição de uma nova reserva de recrutamento no âmbito do Plano Plurianual de Admissões, que integrou o orçamento de 20 e vai integrar o de 21, que na sua política de recrutamento a Polícia de Segurança Pública promova a elevação da participação de mulheres no recrutamento e que tenha em atenção a diversidade social e cultural do país. Isso faz com uma política que não tem a ver com cotas, já me perguntaram isso, tem a ver com uma política adequada de recrutamento que permita que, por exemplo, que no último recrutamento a Polícia de Segurança Pública tem neste momento 8% de mulheres entre as agentes. No último recrutamento do curso que iniciou funções no final deste ano, integravam-na já 14% de mulheres. A referência é que se atinja os 20% enquanto patamar mínimo de um quadro de uma polícia que deve corresponder ao país que serve. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância relativamente às duas questões que adequadamente colocou.
Obrigado, Sr. Ministro. Srs. Deputados, termina aqui a audição. Temos reunião amanhã de manhã às 9:30. Boa noite a todos.